Bom. Bom dia a todos.
Bom dia.
Declaro aberta a audiência pública para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre 2020 da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Eu coloco em discussão e em votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário que faça a leitura do requerimento e a leitura do expediente.
Era essa a aprovação que você precisava?
Por favor, Renato.
Ofício de número 01-2020, contabilidade, Secretaria de Fazenda. Ilustríssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal, reserva do plenário para prestação... Para apresentação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Divinópolis, conforme artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4/5/2000. Prezado senhor, solicitamos reserva do plenário junto à Câmara Municipal de Divinópolis e equipamentos de som e projeção para apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2019, o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre de 2020, com base nos artigos 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4/5/2000, conforme abaixo selecionado. Local, plenária da Câmara Municipal de Divinópolis, dia 29/5/2020, sexta-feira, para apresentação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Atenciosamente, a Gilson Emerson. Deixar certo aqui também que dia 28/9/2020 já está agendado segunda-feira às 15h30 para apresentação da prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Com a palavra... Servidor da Prefeitura, por gentileza.
Muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Em nome da Presidência, o senhor Josafá, que conduz a reunião, nós do município de Divinópolis, servidores e demais profissionais, cumprimentamos os que aqui nos privilegiam na apresentação da primeiro quadrimestre de 2020. Gostaríamos desde já justificar que as demais participações da comunidade, como nós estamos aí com o decreto epidemiológico e os demais da Organização Mundial de Saúde, que nós estamos lá na casa, no centro administrativo, à disposição para qualquer dado que aqui foi apresentado, que no momento oportuno e tempestivo, às vezes o cidadão possa ficar com dúvida, tá? Estamos à disposição em tempo integral. E também temos o canal da ouvidoria do município, ouvidoria@divinopolis.mg.gov.br, e os demais telefones de contato que estão disponíveis no portal do município. O termo, como objetivo, está aí atendendo o disposto da Lei Complementar 101, o parágrafo 4º do artigo 9º. Ele fala que até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de quadra trimestre em audiência pública. E a comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou casos equivalentes legislativos, estaduais e municipais. Por isso, por entendermos que aqui é a casa do povo, né, a gente sempre faz a utilização da mesma para a apresentação. E aí tem uma sugestão por parte do órgão externo, que é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que ele vem retratando quais são as variáveis do emaranhado de dados que estão no portal da transparência, que devemos colocar de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Lei Complementar 101, que avalia os relatórios de gestão fiscal e a RRO. Primeiro item, ela sugere que seja feita a meta das arrecadações, se o que foi previsto está dentro do que foi arrecadado, se as obras foram realizadas a contento com base no que foi planejado, os percentuais mínimos constitucionais vinculados à saúde e educação, e aqui para efeito de gerenciamento nós apresentamos também o do Sistema Único da Assistência Social, e os gastos limites com gastos de pessoal, se eles estão sendo cumpridos. Primeiro processo, nós tivemos aí as metas da arrecadação. Como meta de detalhamento, nós colocamos aí a mensal, e também colocamos aí, logo após a outra transparência, nós temos aí a média mensal, bimestral e quadrimestral. Atendendo o primeiro pré-requisito, que é a quadrimestral, nós tivemos aí uma meta projetada de R$ 274.506.002,60. Arrecadamos R$ 259.444.784,83. Tivemos uma participação de 94,51%. é uma projeção muito saudável. Vocês vão ver logo após o limite aí dado a nota explicativa e as metas do que se propõe para melhoria, estão vinculados àqueles recursos não recebidos de transferências, principalmente dos recursos vinculados à receita de capital. Aqui nós temos ela expandida mensalmente, e aí nós observamos que de janeiro até abril, no mês de janeiro nós tivemos uma meta superior em 4,35%, os demais manteve a casa de 90% a 95%, e encerramos com 94,51% de toda a participação entre o que foi projetado e o que foi realizado. Nós tivemos aí, então, um patamar satisfatório e a diferença se deu receita de capital e a previsibilidade do município encontra-se adequada dentro do que nós projetamos, até porque nas receitas correntes as mesmas foram superiores ao que nós projetamos. E como medida para atendimento, pedimos revisão também por parte, principalmente dos secretários quando envia o seu orçamento, a capacidade efetiva de realização de todas aquelas receitas, principalmente a de capital, vinculadas a algum projeto, a algum recurso recebido de terceiro, e também ações efetivas de cobrança por parte do município no que diz respeito ao Código Tributário Municipal. Nada além de criação de novas metodologias de receitas. Tá? Aqui nós temos o principal quadro que compara de todas aquelas receitas, as metas que foram superiores entre o orçado e o arrecadado, para vocês terem uma noção de que realmente nós estamos dentro do que foi projetado, tendo um patamar de a cada 33,33%, se pegarmos uma matemática muito simples, 100% e dividir dentro de a cada quadrimestre, nós temos aí 33,34%. Nós chegamos nesse mês à meta de realização, 33,84%. É uma meta muito satisfatória, levando em consideração ao primeiro quadrimestre. O mesmo cálculo a gente faz também em relação às despesas do município, porque da mesma forma que nós estamos aí na forma de captação dessa receita, a gente tem sempre as nossas despesas com um crescimento assustador, ele é quase como que vertical, e aí é uma ação que nós fazemos na contenção efetiva daquelas despesas para que não haja uma nova contração de despesas novas ou novos contratos para comprometer a gestão baseada na receita. Então, no orçamento total do ano, né, nós tivemos aí atualizar 691 milhões e nós tivemos aí no quadrimestre 204 milhões. Só para vocês terem uma ideia, assim como foi apresentado no quadro anterior, nós tivemos 259, olha, o último item aí, ó, 259 milhões, 400 e poucos mil de receita arrecadada e liquidamos as despesas no primeiro quadrimestre, 204. Então, vocês veem que por mais que esteja muito complexo e difícil, a gestão dentro de um exercício, que ele inicia em 1º de janeiro orçamentário e 31 de dezembro daquele ano, no primeiro quadrimestre nós tivemos 33,84 de percepção de receita arrecadada para 25,83 de despesa do que foi projetado no primeiro quadrimestre. Então, nós temos uma saúde no nível de gestão nesse primeiro momento, com toda a dificuldade que pegamos aí nesse primeiro quadrimestre, e que não é só, vamos dizer assim, um sorteio do nosso município, mas um aspecto mundial. E aqui, né, com todo o respeito aos demais colegas de trabalho, às demais secretarias, parabenizo desde já a ação do nosso ilustre secretário, com toda a dificuldade que está sendo, fazendo um excelente trabalho à ponta, junto a nós, representantes, nós da comunidade. Aqui falo enquanto cidadão e servidor público municipal. Aqui nós temos toda essa capacidade por secretaria. Por quê? É interessantíssimo, senhores, perceberem que naquele ponto 33% de realização também dessa despesa, e aqui não estamos demonstrando o pagamento, mas a liquidação. Por quê? Porque o ato de liquidar significa recebemos esse essa despesa ou esse serviço executado. E aí todas as secretarias, né, que aí da execução, nós tivemos todo o patamar também dentro do limite. Observem aí os senhores, por exemplo, as secretarias desde o seu gabinete, da administração, manteve ali 30%, 31%, operações urbanas, a saúde, 29,06% de liquidação entre o que foi orçado, tá? Toda essa realização liquidado e orçado, para vocês terem uma percepção qual foi aquele percentual apresentado lá no início de 25,83%, que é a participação entre o liquidado e o projetado. 27 Municipal de Esporte e Juventude, 19,95%. Nós estamos aí tudo, evitando todo tipo de aglomeração, né? O acompanhamento tem que ser de perto, né? Agora nós temos aí uma comparação, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei no início, do percentual da receita arrecadada e a despesa liquidada. Nós tivemos uma participação da despesa na receita de 78,75%, ou seja, eu arrecadei 259 milhões, 444.784,83 e liquidei despesa, reconheci aquela despesa em 204.303.047,04. Ou seja, no patamar de gestão do exercício orçamentário, nós temos uma, vamos falar assim, uma folga entre o que nós recebemos, que nós reconhecemos de despesa, de 55 milhões, tá? Então, há uma participação e aí o tempo inteiro a gente pede que esses gestores, inclusive nesse momento de não evitar aglomeração, nós recebemos aí a vereadora Janete e uma equipe de governo, na Secretaria de Fazenda, e foi muito prudencial, muito salutar a reunião, porque é exatamente isso essa casa deve de fazer, né? Fiscalizar que, realmente aqueles atos, que faz aquele desempenho e não e o porquê, né? E aqui está a análise com base que nós apresentamos, a política de acompanhamento dessa despesa e principalmente por parte dessas secretarias, que aqui nós vamos fazer um aporte da necessidade ou não, não compete nós aqui julgarmos a ação do gestor, nós estamos apresentando os dados apresentados, os atos e fatos contábeis realizados. Solicitamos que esse acompanhamento seja feito de perto, do reconhecimento da despesa, não contraindo nenhuma despesa nova, até porque nós estamos aí agora fechando, vamos falar assim, mais um, né, período de, vamos falar assim, de eleitoral, de uma gestão, agora em 31 de dezembro de 2020, e com a graça de Deus o faremos com muito louvor, um ato bem responsável, que é o que nós, enquanto fazenda, esperamos o feedback dos demais secretários, né? A gente fala internalizar isso para fazer com que nós aqui, o município de Divinópolis, consiga receber aos próximos gestores com uma saúde tal, né, que consiga dar continuidade. Eu acho que já caiu por terra esse negócio de ficar sempre apontando a ineficiência do gasto público ao longo da história. Eu acho que isso aí já está bem antiquado no meio altamente de acompanhamento da gestão. Ninguém mais consegue falar numa omissão de não entrega, porque é em tempo real. Isso é lei federal, é acompanhamento, tá? E aqui só estão falando que essa lei deve ser acompanhada. Aqui nós fizemos também um comparativo dessas despesas de 2019 a 2020, que é o patamar que a gente fala ali, o balizador para que esse gestor comece a entender até onde ele pode ir, tá? Para vocês terem uma ideia, o mesmo percentual que nós tivemos lá dentro, tanto da receita quanto da despesa, elas mantiveram o mesmo patamar de crescimento. Se 33,84% foi do que foi projetado, foi realizado, no patamar de acompanhamento 2019-2020, nós tivemos 25,08%. Né? Então, quer dizer, o nosso patamar de crescimento foi estritamente satisfatório pela capacidade de realização. E olhem as nossas despesas, 17,39%. Então, se compararmos 25,09 com 17,49, nós temos uma folga de quase 48%. Né? Então, é muito satisfatório. Eu costumo sempre brincar, usar os fatores da comparabilidade dos dados, eles nos fazem com que uma percepção do que pode e o que não pode ser feito daqui para frente. A ansiedade para a realização, principalmente das nossas obras, né, vamos falar assim, é muito eminente. Gente, é lógico, nós somos fechamento de governo. Ninguém consegue construir, vamos lá, determinada obra em menos de 6 meses que nós estamos aí dentro, né? Então, custeio, meu custeio, nesse exato momento, está com altíssimo equilíbrio, porém, nós estamos um primeiro quadrimestre de recaptação de IPTU, que foi falado principalmente na tela anterior. Então essa folga, vamos dizer assim, entre aspas, é que aqui eu abro um parêntese, ela não tem o seu crescimento, a sua, vamos falar, esses dados mantidos daqui para frente. E olhe que o cenário econômico é desesperador, é o que a gente está avaliando daqui para frente. Então, toda prudência nesse exato momento, eu ainda brinco, é pouco. Projeções, comparabilidade, série histórica, período efetivo de crise. Daí, nós temos que pegar, sim, boas práticas do que está sendo acompanhado. Ainda há pouco, como ouvinte, eu estava ouvindo aqui o tanto que nós temos que fazer esse acompanhamento. Vai uma grande dica. Os tribunais de contas de todos os estados têm em tempo real, tá? Em tempo real no seu portal, esse acompanhamento por rubrico orçamentário e levantamento. Então, é muito simples esse acompanhamento, a ponto da gente não travar um determinado gestor, e aí eu ouvia a um determinado deputado que fazia parte dessa casa. Qual o motivo de tal crescimento se nós abrimos uma licitação, o cara chega com seu produto 5, 6 vezes mais, principalmente que é o que se justifica no Brasil o crescimento de preço de um produto, está no enquadramento tributário se nós não tivermos nenhum crescimento? Então, daí a importância de acompanhar esse portal de perto, porque se foi fechada a licitação, esses fornecedores têm que ser questionados também. Porque na nossa ansiedade, o tribunal, o órgão externo está lá o tempo inteiro batendo a nossa porta, que eu tenho que ter lá sim um termômetro, eu tenho que ter lá sim uma máscara para ser fornecido. Agora, se está me sendo entregue nessa capacidade, e não é só por isso, e aí nós temos que tirar o chapéu para a nossa equipe lá da saúde, eles sempre nos ligam e nos questionam muito sobre isso ao fechar a licitação, mas é o que tem, mas mesmo assim, então recorre ao Ministério Público como auxílio para prevenção. Ah, vai retardar o processo? Então, deixa o judiciário entender. Nem a gente hoje está tendo uma dificuldade de não saber o que realmente é o meu papel, o seu papel ou do outro. Né? Isso é muito complexo. Tá? É tão complexo que, de repente, um índice constitucional pode ser apresentado com uma folga de aplicação de recurso, porque a metodologia de análise comparativas da base de cálculo, ela refere-se a 12 meses do fato gerador, ou seja, o mês que nós fechamos agora, mais 11 anterior. 11 anterior eu poderia ter altíssimo crescimento de receita, que é o nosso caso da receita corrente líquida, que é base de aplicação e índice constitucional. Quando a gente fala, apliquei 54, 49, tantos por cento, estou tendo índice constitucional? Estou. E aí o Tribunal de Contas tem o IGDM, que é o Índice de Gestão Municipal, ele fala muito isso e graças a Deus, não basta só aplicar o índice de constituição, porque o que, que acontece? A sua base de cálculo não refletiu uma realidade de gestão atual. Certíssimo, é o que está acontecendo. A metodologia da base de cálculo da receita corrente líquida. Há 11 meses atrás eu estava muito satisfatório em relação à minha receita, mas não é a realidade dessa daqui para frente. Então, como crescer despesa para fazer composição de um índice? É um ato de irresponsabilidade. Tá? Gente, aqui é constitucional, isso é lei. Por isso que nós demonstramos aí para vocês. Tá? É muito comum a gente falar assim, aplicou pouco. Que não sei o que, que tem, né? Porém, qual é a base que eu tinha? Essa base hoje não me dá o reflexo da receita. Pra vocês terem ideia aí, nessa comparação, nós tivemos 577.736.554,35. Isso aqui é a receita corrente líquida que me dá a base para aplicar saúde, educação, folha de pagamento e assim por diante. Tá? Por que, que a gente demonstra esse cálculo? Para vocês verem que, nesse patamar de aplicação, eu tenho um grau de endividamento, vamos falar assim, altíssimo. O STN me autoriza a endividar com base nessa receita corrente líquida aí, 120% da receita nossa corrente líquida. Ou seja, é como se eu pegar aquele valor ali e crescer mais 20%. Então, eu tenho 880, quase 890 milhões para me endividar. Por isso que, quando os projetos falo isso todas as vezes e não vou me cansar de falar. Todas as vezes que se passa que tem grau de endividamento, a gente tem? Tem. Então, por favor, os nossos projetos aprovados de longo prazo têm que ser de longo prazo, que me dá uma repercussão, vamos falar assim, de muito crescimento daqui para frente no que diz respeito aos nossos gestores que estão lá à ponta na execução do trabalho. Dá um exemplo aqui, as dificuldades que nós estamos tendo nas obras do município nesse primeiro quadrimestre. Né, em conversa com o pessoal lá da Secretaria de Usina de Projetos, esse quadro é acompanhado por eles. porque nós só demonstramos a questão financeira, mas como a lei me autoriza, se ele determina, né? Aliás, ela não determina, ela sugere o Tribunal de Contas, que a gente apresente até mesmo como fonte para que vocês, enquanto da comunidade, acompanhem, né, que é muito comum de ver, a unidade tal está parada, a escola tal está ali dentro, no hospital público, nós sabemos, né? E aí, abrindo parênteses, recurso da obra do hospital não é nossa, ela é do governo federal e do estado, né? Nesse caso agora a União já fez a parte dela, aplicamos, agora a parte do estado. A gente sabe que o custo daquela obra parada é altíssimo. Todos os consultores que aí estão sabem que levantar qualquer prédio qualquer e parar aí no meio do caminho, o prejuízo que nós temos é a depreciação do bem de não estar sendo utilizado. Mas chega um determinado patamar que depois que eu esgotei todas as possibilidades de comprometimento da receita própria, eu também não posso dar sequência com um ato de responsabilidade, desacobertando todas as demais ações de custeio, que é o nosso foco maior. Tá? Então, todos esses quadros das nossas obras, eles estão a contento do combate do que foi planejado, e o que não foi executado são aquelas que estão em medições da Caixa Econômica Federal, por um motivo qualquer que tem aí de financiamento, como a fonte de financiamento, que é aqueles recursos que a gente tem que vem com base em contratos com esse ente, e os financiamentos, tá? São todos lá parados. Todas as outras estão paradas, nenhuma obra está sendo feita com recurso próprio, só essas com financiamento. Então, dentro dessas, estão dentro que foi planejado. As que estão paradas por um motivo qualquer, com algum trâmite aí, vamos falar assim, burocrático entre os dois, o município e a Caixa Econômica Federal. Aqui nós temos então a parte 2, que são os percentuais mínimos exigidos. Primeiro foco nós temos aí como a saúde, foi objeto nessa casa ontem a prestação de contas, mas é o nosso dever apresentar, né? Exceto foram 15%, nós atingimos, exceto os meses de janeiro, todos os demais supriram a demanda. Educação, excetuando fevereiro e março, todos os demais foram superiores ao índice constitucional. SUAS, nós temos aí uma sugestão do governo federal, que até 5% nós aplicamos 2,19% de acompanhamento, tá? E aqui o que é mais engraçado, né? Todas as reuniões a gente sempre aponta isso. É um percentual ínfimo em relação ao que é sugerido pelo governo federal. Concordamos, ínfimo. Mas quando a gente pega lá dentro tudo que foi solicitado e projetado por parte da secretaria, nós temos respondido principalmente nos convênios que são firmados junto a essa nossa, por uma ineficiência nossa da prestação, uma contratação por terceiro. Então, basicamente, são esses gastos com SUAS. Depois nós temos aí o último processo, que é o limite são os gastos. A metodologia, assim como nós temos a receita corrente líquida, nós temos da base de cálculo também o gasto pessoal, que são os últimos 12 meses, 274 milhões, levando em consideração a receita de 586 mil bruta e líquida de 577, nós temos uma aplicação de 47,54%. A lei me autoriza 60%, sendo que 54% para o executivo e 600% legislativo. Então, estamos dentro do que determina a lei. Aqui está a nossa dívida de longo prazo. Nós pagamos nesse primeiro quadrimestre aproximadamente 10 milhões. Iniciamos com 84, fechamos o primeiro quadrimestre com 77 milhões. A nossa movimentação dos restos a pagar nesse período, iniciamos com 74 milhões R$ 591.735,45. Pagamos R$ 53.688.39. Temos um saldo de R$ 20.921.347.45 daqui para frente. Esses saldos são aqueles que, por um motivo qualquer, ainda está em alguma tramitação ou alguma entidade ou fornecedor que está com alguma certidão negativa desatualizada, tá? O que nós tínhamos para apresentar, então, é isso, que aqui é só um resumo mesmo do quadro comparativo entre que é o primeiro quadrimestre de 2018-19-20, para vocês verem que está no mesmo patamar, tá, de pagamento, para não justificar um ato irresponsável do gestor no primeiro quadrimestre em relação a isso a pagar. Então, a gente encerra por aqui. Estamos à disposição dos senhores que aqui se fazem presente e dos demais aí da comunidade nos nossos portais de ouvidoria e também como a partir das 12 horas lá no centro administrativo. Muito obrigado pela presença E a sessão dessa casa para nossa a representação da nossa audiência.
A presidência agradece a explanação do servidor Gilson, da Flávia, e passa a palavra para os vereadores para fazer seus questionamentos. Palavra, Renato.
Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Gilson, a gente sabe do seu comprometimento com serviço e com dinheiro público, né? A responsabilidade de vocês que trabalham na secretaria. As emendas dos deputados que são destinadas para Divinópolis, você tem acesso a elas?
Temos. Esse primeiro quadrimestre nós tivemos emendas individuais só para a Secretaria de Saúde.
Só para a Secretaria de Saúde?
Em média de 5 milhões.
Você sabe destinar quantos de quais deputados ou não?
Nominal por deputado, não, mas eu tenho um e-mail aqui que eu tenho um controle. E está lá no portal da transparência também. Eu tenho ela nominal por deputado, por valor e ação. Ah, detalhe, existe agora uma portaria do STN, 15 de 2019, que vocês conseguem acompanhar também por tipos de deputados, por emendas e qual é a ação e o município que eles se destinam, tá?
Qual o acesso que a gente faz?
Pelo portal da STN, portal da transparência.
Certo.
Do governo federal. Ao que você clicar lá, automaticamente a gente já tem esse acesso em tempo real. Eu consigo ter a internet online aqui? Porque se tiver, eu já abro e demonstro para vocês.
Ah, a internet também é.
Mas tem, já está disponibilizado, tá?
Não, a gente fica agradecido. Fala assim, e esse saldo de 20 milhões, ele é do Caixa Único da Prefeitura?
Caixa Único e também vinculado.
Com a palavra, vereadora Janete.
Agiu?
Sim.
Mais uma vez, dar os parabéns pela clareza, as explicações também, principalmente que quando manda os slides antes, dá para a gente dar uma analisada, fica mais fácil a gente ter um entendimento. Eu percebi que a maioria das secretarias ficou praticamente dentro dos gastos daquilo que é projetado, e principalmente em relação à porcentagem. Nós temos secretaria aqui, não estou criticando secretário.
Sugeria, Janete, utilize outro microfone, parece que você não está gravando, não. Aí tem que ficar gravado. Isso, está. Obrigado, vereadora.
Melhorou? A máscara... Nós não podemos tirar e temos que aprender a falar com ela. Então, a gente vai aos poucos aprendendo. Então, muito te bem. Dou os parabéns.
Obrigado.
Pela explanação. E pelo trabalho. Eu vejo que cada secretaria tem destinado a porcentagem. Ótimo. Porém, nós vimos aqui algumas secretarias que chegou perto daquilo que poderia gastar e outras que gastou menos de 50% daquilo que poderia gastar. Dentro da administração pública, eu aprendi, junto com alguns professores, até mesmo nas aulas, que na administração pública não pode se superar aquilo que foi gasto, mas aquilo que é muito baixo também, afinal o serviço não ficou bem feito.
Tem que ser discutido.
Tem que ser discutido. E a gente tem visto, principalmente a Secretaria de Assistência Social, está indo nesse patamar. Ela nunca gasta aquilo que poderia ser gasto numa área que é extremamente necessária na nossa cidade, vendo a discrepância que tem em termos de renda. O índice de vulnerabilidade da nossa cidade é altíssimo, principalmente nas periferias. Então, quando você mantém, é um critério que poderia ser utilizado sim, que você utiliza 2.2, há algo errado. Dentro dos fundos, aquilo que não é gasto, também eu vejo que eu não estou falando, e olha que nós não estamos falando de desvio, não é nada disso, eu estou falando de algo errado, de deixar de ter o compromisso de ser efetivo o trabalho. Então, assim, eu peço que seja revisto, principalmente eu vou mandar isso para a controladoria, porque a gente tem que chamar
Excelente.
O responsável pela pasta para poder prestar conta do trabalho dele. O que que deixou de fazer assim de Divinópolis? Em tempos agora de pandemia, que a situação nossa é muito pior, o que que essa pasta de assistência social tem feito esse tipo de Divinópolis? Isso deixa qualquer um indignado. Então isso é uma colocação que nós precisamos definir imediatamente. Porque plano, a gente não tem visto. Principalmente para os moradores de rua, que não fosse uma entidade católica, juntamente com a entidade com a ajuda dos espíritos da sociedade, os moradores de rua estavam sem comida e sem onde dormir. Não foi feito plano nesse sistema de Covid. E isso, não foi feito plano emergencial de cesta básica, de nada para a comunidade pobre, A gente não viu isso daí sendo efetivo. E eu não estou falando de Covid, nós estamos falando de prestação de conta anterior, onde aqui está comprovadamente sendo muito menos efetivo do que a gente está vendo. Esse é um ponto. Segundo, a Secretaria de Esporte. Praticamente aquilo que foi destinado para ela foi gasto com folha de pagamento. Eu queria saber se eu estou enganada.
Não.
Ou seja, é uma secretaria que nós estamos colocando-a para funcionar simplesmente para pagar quem está lá dentro, com pouca efetividade também nos trabalhos. O orçamento é que foi pouco? O que está acontecendo? Se o orçamento não está, qual o trabalho, qual a efetividade de tal secretaria para a gente poder estar tendo num tempo de economia? E não estou fazendo crítica do passado, mas para quem está vindo, o que pode ser cortado, o que a gente pode fazer em situação de economia para a gente realmente estar resolvendo essa situação? A gente não pode deixar aqui de valorizar também a Secretaria de Saúde, porque tem tido um gasto, nós estamos falando da prestação de conta, dentro daquilo que é viável. Nós teremos uma prestação específica da saúde, onde vai ser feito ponto a ponto, mas pela apresentação da Prefeitura no geral, a gente viu que está dentro do quadro aceitável, assim como a Secretaria de Educação. Porém, eu queria que fizesse dessa forma, principalmente a Controladoria, utilizando o serviço dessas duas pastas, para a gente ver realmente como que está a condição das ruas está trabalhando. Uma vez que deixa não só essa casa, mas todo o povo de Divinópolis indignado.
Muito obrigado à nova vereadora. Teremos maior, vamos falar assim, satisfação em respondê-la, né, no órgão competente, que ela já direcionou ao órgão do controle interno. E é isso, né, é o nosso dever, né, efetivamente. Só abrindo um parênteses, né, é clássico isso mesmo, o orçamento ele é previsto dentro de uma realidade, uma série histórica, e aí a gente tenta, na medida do possível, com que os recursos que se caem em caixa para atender aquilo que foi demandado. Então, e claro, e que não significa também que tem que se gastar, porque há o gasto de forma irresponsável para cumprimento de índice, né? Então, o que a nova vereadora apontou foi isso, foi se eu tiver entendido, o orçamento está lá dentro, ela entende muito bem que o orçamento não significa que tem disponibilidade financeira, mas se o tem e não tem num patamar de crise, né, e nós até elencamos aqui dentro, já que a metodologia é uma série histórica, nós estávamos muito bem, então o que nós estamos discutindo com nessa secretaria, que no exato momento, né, em crise, tem que ser avaliado. Excelente posição e aguardamos a sua... Estamos à disposição também para contribuir no que for necessário.
Bom dia, Gilson.
Bom dia.
E, primeiramente, parabenizar aí. Eu conheço bem o seu trabalho, né? Tive o prazer, juntamente com a Janete aqui, de ser seu aluno no curso de pós-graduação. E o que eu queria perguntar é em relação ao DIVPREV, em relação até um projeto que a gente... Eu até pedi vista no projeto hoje, em relação deficitária da DIVPREV hoje, né? Até solicitei um documento. Então, eu queria que você detalhasse mais em relação ao DIVPREV, sobre o slide que foi apresentado ali.
Tranquilo. A DIVPREV, nós estamos aí fazendo um reestudo atuarial. O pessoal confunde muito na concepção o que é um déficit atuarial com a disponibilidade financeira. Nesse período aí nós tivemos as aplicações demonstradas a uma aplicação, né, um prejuízo enorme. A equipe da superintendência tem acompanhado de perto, que sabe-se que perda de liquidez no mercado financeiro compromete sim, né, dali para frente. O que a gente tem pedido para eles é que na contratação dessa empresa que faz esse cálculo atuarial, entenda a realidade que nós estamos vivendo. Porque o que acontece? O primeiro estudo que foi feito, há uns 5 anos atrás, nós tínhamos um memória de cálculo dado pelo, só para vocês terem a ideia, gente, pelo Previdência Oficial, né? Onde que ela projetava mortes no município por mês em torno de quase 20 pessoas. Né? Então a gente fala assim, meu Deus, esse é um processo padrão de metodologia. Então a gente pede para reconhecimento dessa metodologia, um estudo efetivamente do que tem que ser feito, porque aqui sai esse recurso que está hoje, realmente está num déficit, porque matematicamente eu estou num déficit atuarial assustador. Mas numa realidade metodológica que às vezes não reflete a sua realidade de gestão atual. Então, para te responder, colega, nós vamos ter que esperar... Agora, esse novo cálculo será apresentado, porque a gente tem que conhecer essa metodologia. Se nós não conhecemos essa metodologia, nós no município não vamos conseguir honrar uma alíquota absurda que está sendo feita agora, né? E aí o governo federal já nos impôs agora uma equiparação também por parte do servidor, porque se eu estou contribuindo com a minha aposentadoria, então eu tenho que rever uma metodologia clara de, vamos falar assim, que o servidor paga e do que nós, enquanto pessoa jurídica, enquanto município, paga pela concessão patronal. Porque nós, só na concessão de patronal, posso colocar uma alíquota de 60%. Eu não consigo bancar a aposentadoria dos nossos funcionários públicos hoje. E isso é seríssimo. Eu estou aposentando, se Deus quiser, daqui um bom tempo, né? Demanda um bom tempo, ainda tem muito a contribuir ainda, claro. Mas há uma realidade hoje metodológica de base de cálculo assustadora. Né? A gente sempre vê em mídia aí, ah, é um absurdo, funcionário X ganha 50, 60 mil reais, aposentou com o limite teto que é constitucional. Aí eu falo assim, gente, coloca-se no lugar dessa pessoa, isso é muito sério, ninguém do dia para a noite consegue sobreviver tendo uma redução de 60, 70%. Ah, mas é absurdo, eu não concordo com vocês, porque há uma caneta que assinou autorizando aquilo. Agora, pelo amor de Deus, do dia para a noite a pessoa é obrigada a se ajustar com base nesta realidade, né? Então tem que ser discutido sim. E aí nós estamos fazendo muita força para essa empresa conversar com as pessoas responsáveis para entender o que realmente do meu salário que se desconta. Nós vimos aí um nobre colega apresentando, né, de quadro funcionalismo público. Nós, no nível superior, é assustadora a quantidade de coisas que se vai colocando ali dentro para justificar um fator salário que não há contribuição com ele. Está errado. Agora, quem mexe com isso? Ninguém. E aí é do brasileiro isso é nosso, infelizmente ou felizmente, porque na realidade nós não fomos educados na educação financeira. Para mim o importe hoje é ter o recurso e não pensar de longo prazo. Então isso é muito sério. Então com a equipe lá do Agnaldo, nós estamos sempre alertando em relação a isso. Essa base também de desconto, que não adianta aumentar a alíquota, eu discutir de tudo aquilo que a gente recebe, o qual é a minha a capacidade efetiva de fazer esse desconto, tá? Então eu creio que a gente vai demorar mais um pouquinho, a Divifrev já deve estar fazendo toda uma reestruturação em relação a isso aí. Tá?
É o que eu disse, o que a gente precisa é justamente um documento, né? Dizendo, ó, eu sou deficitário. Como você falou, eu concordo plenamente, a Janete também comunga com o mesmo pensamento, né, Janete? Tem que ser feito um estudo, né? Até para a gente ter segurança, respaldo jurídico para votar esse projeto agora, né? Porque o que eu entendo é que nós temos que fazer justiça social. Por exemplo, o que na ponta ali, eu tenho os números aqui, de um salário mínimo até R$2.000, 107 pessoas. Do piso, né?
É, porque o nosso piso é um pouquinho
maior. É, um pouquinho maior. De 2.000 até 3.000, 1.184 servidores. De 3.001 até 6.101,06, 1.780. De 6.101,07 até 10.000, 295 servidores. De 10.001 até 20.000, 99 servidores. E acima de 20.000, 11 servidores. Está dando um total aqui de 3.476. Só que esse impacto, na verdade, ele atinge aqui mais ou menos 3.071 pessoas que estão naquela pirâmide ali. Então, o meu questionamento que eu fiz é o seguinte, o que ganha lá R$1.500 e o que ganha lá, vamos colocar aí, R$40.000, ele vai contribuir o mesmo tanto que o outro?
Pela base de cálculo, né?
Entende? Então, isso aí, eu não conseguiria votar um projeto desse e dormir tranquilamente, sinceramente. Então, esse é o meu questionamento. Então, essa emenda que é a 103, eu entendo que ela traz uma justiça social. Aquele que paga menos, que é a questão da progressiva, ele vai contribuir menos. O que paga mais, vai contribuir mais, podendo chegar até 22%.
Eu não sei se o senhor chegou a olhar no projeto, lá falava-se que você fala assim, mas o quadro é muito maior em relação a isso aí, né? Aí nós colocamos as verbas, esse aí está em número de pessoas, mas eu fiz o cálculo financeiro, numa projeção dada lá dentro das verbas, aquelas que são compulsórias. Porque nós temos inúmeros outros recursos que não acompanham a base de cálculo de desconto. E o que é mais, né, a gente sempre brinca, por que não estão discutindo essa base de cálculo? O que mais eu ganho não compõe? Então, peraí, eu crio um padrão de vida incompatível que quando eu aposento eu morro de fome. É essa a realidade. Mas, né, vamos falar assim, colocamos sim e justificamos no projeto, né, que foi assinado por mim, o impacto, e lá está todo também falando que foram ali apensadas as verbas compulsórias. Porque se o cara entra ali dentro, qualquer outro benefício que se coloca no seu salário para justificar um salário melhor, essa ele não contribui. Isso é muito sério.
Não tendo mais nenhum vereador a fazer seus questionamentos, a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária agradece e se sente contemplada pela explanação dos servidores Agilson e Flávia, agradece e declara encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos.
Nós que agradecemos, nobre presidente e os demais que aqui nos acompanham, em nome do prefeito municipal Galileu Machado, nós estamos à disposição para o que for necessário que os, vamos falar assim, os trâmites documentais ocorram dentro da normalidade. Um grande abraço a todos, estamos à disposição lá no nosso centro administrativo. Um abraço.